731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia, Massa, como é que você tá? Tudo bem?
Bom dia, tudo certo, Paulo, e você?
Tô ótimo, eu tô feliz demais de ter você aqui. Vou fazer todo o nosso protocolo de abertura, mas já vou adiantando para todo mundo que vier chegar, essa aqui é programa de comadre, de compadre, não tem... A gente vai quebrar protocolos aqui, mas vai falar de uma coisa que eu sei que é super densa, sabe? Eu acho que foi uma proposta... Da nossa convidada para falar com a gente, que é exatamente o UX nas suas diversas organizações, que é um dos títulos que se desempacota sozinho, sabe? Organizações como o UX e nas demais organizações onde ela se instala. Quando a Massai trouxe para a gente esse tema, eu virei e falei, gente, eu já vivi isso, mas eu nunca tinha pensado em falar sobre isso. Então, vou fazer aqui o nosso protocolinho de abertura, e aí a gente volta e começa a falar, e já vou voltar com uma pergunta para você quando você terminar de se apresentar, que é, antes de falar de UX nas diversas organizações, a pergunta que fica, e essa pergunta é difícil, é a pergunta da minha mãe e da minha avó. Afinal de contas, o que é UX? Já aproveitando aqui, dando um bom dia para a Sandra, a Andrea também mandando um bom dia aqui para a gente. E lembrando, ó, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Mais um Jornada Ágil 731, parte do Universo Ágil Hub. O Universo Ágil está presente em todas as redes sociais. Estamos transmitindo ao vivo para o LinkedIn e para o YouTube. Desejando, façam a sua pergunta aqui. A participação de vocês é essencial para fazer esse programa maior, melhor. Meu nome é Paulo Coimbra, sou head de produto no Sua Música. Sou também gestor da comunidade Pessoa de Produto e também sou o host das terças-feiras de Práticas Ágeis e Produto, junto com a Patrícia e com a Van. Não estão conosco hoje, mas estão aqui, ó, de coração. Beijo, meninas. A casa é de vocês, só estou tomando conta. Minha audiodescrição é um homem hétero branco. Branco cis, cabelo castanho claro, olhos castanhos claros, dizem alguns que tem coisa de verde ali, dizem alguns que eu estou mentindo. Estou falando com você, minha esposa. Camisa salmão, se eu falar salmão aqui numa sala que tem dois designers, as pessoas me batem, porque isso aí tem que... Para mim é uma cor hexadecimal, para massagem já é outra coisa, ela decide. Porque eu nasci no digital, e atrás de mim, meu quarto escritório de paredes cinzas repletas de livros e um quadro branco que está pedindo novas ideias. Massai, Miriam, que eu também vou chamar, porque eu também conheci com Miriam, depois eu conto essa história.
Ai, me disse que eu não contar essa história, não.
Ó, seja bem-vinda, faz essa apresentação, audiodescrição, que eu sei que é novidade para muita gente, e vamos cair no tema.
Boa, beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Massai, tá? Como o Paulo bem disse, eu trabalhei com o Paulo há uns 2 anos atrás, né? No Magazine Luiza, né? Então, a gente era uma dupla mesmo. Eu era PD, né? Product Designer, ele era PM. E foi bem divertido esse tempo, né? Hoje eu trabalho no iFood, como Product Designer Sênior, e acho que é isso. Eu já passei por diversos segmentos do mercado, né, de delivery agora no iFood. Na verdade, a gente tá tocando aqui mais a parte fintech, tá? No varejo, mobilidade também, então eu acho que eu tenho experiência em diversos segmentos aí. Autodescrição, eu sou uma pessoa amarela, né? Mulher, tenho cabelos pretos, bem pretos, hoje eles estão amarrados, um pouco onduladinhos. Tô com uma blusa preta também, tá meio frio. Na verdade, eu tô meio em dúvida se tá quente ou frio, porque eu tô com calor aqui vestindo essa blusa, se eu tiver, eu vou ficar com frio, não sei.
É o novo clima, né? É o novo clima, para machucar dos dois lados.
Pois é. E o meu plano de fundo super sem graça, tá? Duas paredes... Persiana aí, acho que, como é que chama? Romana, e é isso.
Gosto muito, gosto muito. Olha, isso aqui é, é a gente trabalhava, inclusive, para a estante virtual, e eu brinco que metade desses livros vieram por conta do trabalho da estante virtual.
Inveja!
Tem uma época que a gente tinha um incentivo ali, eu falei, cara, vou largar o dedo no incentivo.
Eu não peguei esse incentivo não, viu, gente? Só
não,
fala.
Mas o incentivo virou vício, é um problema. É assim, eu tinha uma biblioteca que estava na casa dos meus pais, aí eu comecei a trazer minha biblioteca para cá, e aí quando eu vi, virou. E eu estou querendo botar mais duas prateleiras, mas ler que é bom. Eu estou devendo. Teve um dia que o cara falou, Paulo, você leu isso tudo aí? Eu falei, tem planos.
Boa.
Mas eu acho que a pergunta, Massa, que pega todo mundo antes da gente falar de UX nas principais organizações, as organizações que a gente quer exemplificar aqui, né? Porque tem vários tipos de organizações, quando tem estrelas no céu. É, afinal de contas, o que é UX? Porque a gente fala muito de UX no contexto de produto, mas eu acho que vale a pena falar um pouco mais de produto no contexto de UX. Assim, porque, voltando às apresentações, aqui temos uma das melhores representações de um profissional de UX conosco, e um ex não, porque isso não existe, mas um profissional de UX é um aposentado, focado na posição de produto, mas eu continuo eternamente UXer. Coitada da Massai, sofria com isso.
Ai, que nada!
Porque a gente ia para a discussão no nível de UX e ela fala, Paulo, você está no lado de produto. Eu sei, mas eu não consigo me controlar.
É nada. Eu acho que você é uma das pessoas que mais respeitava, de verdade.
É porque eu sei como é que era do outro lado.
É isso, é isso. Boa, então vamos lá. O que é o UX? Né? Eu acho que, por definição, né, quando a gente fala de user experience, a gente está falando de toda a interação, né, qualquer que seja, que o usuário tenha com o produto. Né? Então, assim, seja ele... A gente está falando sobre a usabilidade de um produto, a acessibilidade desse produto, enfim, ergonomia também entra. Né? Quando a gente fala de... Né, design de produto físico também. Então, assim, na verdade, assim, quando design de produto, a gente emprestou do físico, né? A gente se chama de product designer hoje, mas isso vem do físico, a gente usa para o digital. Acho que é isso. E aí, UX design, então, é design focado, centrado ali na experiência do usuário, né? Apesar de que é um pouco redundante isso, né? Porque quando a gente fala design, ele já deveria prever, né?
De fato,
né? A experiência do usuário, ele está dentro ali, né? Do que a gente fala de design, né? Por si só, né? Pela definição de design. Mas, né? Acho que acabou popularizando esse termo justamente para enfatizar essa questão de que é centrado no usuário. E aí, enfim, né? Foi assim.
E eu acho que você trouxe uma coisa super relevante aqui, tá? Quando você fala traz a palavra design, né? Porque está subentendido lá, nasceu como user experience design, era UX design, aí o negócio, e a gente vai falar isso sobre as diversas organizações e como também essa área veio expandindo para funções diferentes, contraindo, criando novos cargos para poder responder a novas necessidades. Mas eu sempre gosto de lembrar que design é... As pessoas olham para design e, por conta da corruptela do nome, é muito natural a gente ligar ao desenho. E envolve uma boa parte de desenho, né, da experiência. Claro que envolve. Né? Mas vale lembrar, e para toda a nossa audiência, que design é o ato de projetar. É o ato de projetar. E projetar, ele tem o que eu estava falando na comunidade esses dias, ele tem passos anteriores do desenho e posteriores do desenho. E o UX cobre todas essas áreas, desde a gente entender a natureza do problema, né? Assim, até a gente projetar a natureza da solução e rever, analisar e aprimorar, e aí o Roberto aqui ajudando a gente, e o Roberto traz umas palavras muito, muito bacanas, assim, ele é dos meus, a gente faz parte do mesmo grupo, e já falo, ó, design também puxa a designação, sabe? Então, vale lembrar que a gente faz esse ciclo. Então, quando a gente pensa muito no Lean Startup, o design é, por natureza, o ciclo do Lean Startup, sabe? Constantemente, assim, se você me perguntar quando o trabalho de design tem fim, quando a gente trabalha, quando a gente decide que chegou a um fim temporário, porque jamais tem fim. Entender a experiência do usuário, ter a empatia, e calçar o sapato do usuário e ter ferramentas técnicas para desenhar aquela solução, são todos atributos desse profissional.
E além disso, complementando, Paulo, eu acho que é muito também sobre trabalhar com restrição também, né? Porque, assim, inclusive é daí que surgem as melhores ideias, né? Eu acho que nossa, eu acho super bacana. Quando, assim, o mundo é infinito, a gente, às vezes, não sabe nem por onde começar. Quando tem alguma restrição, a gente começa por aí. Tá, beleza. Restrição técnica, então a gente vai ter que trabalhar dessa forma ou de outra, enfim, eu acho que é bem interessante isso também, faz muita...
Eu sou muito desses que você acabou de apresentar. E eu acho que é muito legal trabalhar nessa área, eu fico muito feliz, aí falo assim, Paulo, mas você se aposentou do design? Não, esse é o pulo do gato dessa nossa conversa aqui. Porque produto é uma interseção entre tecnologia, design e negócios. Então, o meu papel, várias vezes, ao trabalhar junto, ao lado da Massai, com o par da Massai, era conseguir fazer essa comunicação entre as possibilidades da tecnologia, né, as oportunidades do negócio, e a gente construir isso junto das necessidades do nosso usuário. E é muito trabalho de produto é encontrar essa interseção entre a necessidade do usuário, a oportunidade do negócio, e a viabilidade da tecnologia, né? E é assim que a gente trabalhava, tentando construir essa interseção dentro do que era necessário e do que era possível. Porque é muito difícil, várias vezes você tem que negociar o que é necessário versus o que é possível, sabe? Entre essas três áreas. E é muito sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Massai? Assim, a gente tem aqui a nossa pauta, todo mundo já sabe, tá? Eu conto para todo mundo que a gente tem a nossa pauta, mas que várias vezes a gente escapole dela e faz parte. Mas eu acho que é legal a gente já definir um pouco, só que eu estou olhando para cima, que eu estou lendo a pauta, né? A pauta está no WhatsApp, inclusive. A gente já explicou um pouco sobre a importância do design, mas vamos falar agora sobre... Eu vou falar rapidamente sobre os três tipos de organização que a gente vai trabalhar. E aí, você puxa a primeira, a gente dá uma destrinchada nela. O que você acha?
Perfeito.
Destrinchar não é um verbo bom. Vamos lá, gente. Decupa. Decupar é bom. Fala, faça igual o Jack. Não, não quero fazer igual, faça em partes. Não, não é uma boa metáfora. A gente sabe que tem tantos tipos de empresa quanto tem tipos de estrela, quanto tem estrelas no céu. Sabe, porque a gente está falando da natureza do negócio, do tamanho da empresa, de como é a sua formação. Então a gente poderia, vou trazer um verbo aqui muito específico, é loucubrar sobre isso. Olha só que maravilha, hein? Ganhei pontos no meu teste de QI. É loucubrar sobre isso o dia inteiro. Mas a gente focou em três recortes, tá? Que a gente vai falar hoje, e eu vou deixar a Marcelo falar dos tipos que a gente vai falar, pronto, que aí eu não falo disso, mas eu vou falar de outra coisa, isso é surpresinha. Eu conheci ao longo da minha carreira, como produteiro, e antes mesmo de ser produteiro, três tipos de empresa, tá? Três tipos de empresa que impactavam muito na minha natureza de trabalho, como produteiro. Empresas que eram business driven, ou seja, a empresa nasceu para o negócio, toda e qualquer outra interação, construção, era derivada para servir ao negócio, sabe? E não era um problema, assim, vou dizer que são quatro, mas de qual a quarta no final. Então, é uma empresa que você entende que qualquer outra função está servindo à natureza do negócio de forma bem mais significativa. Empresas que eram empresas development-driven, voltadas ao desenvolvimento, ou technology-driven, né? Empresas voltadas à tecnologia. Então, e todas elas eram por conta de uma escolha de proposta de valor. Tá? A que via mais foco na proposta de valor do negócio era mais orientada ao negócio. A que via mais foco na proposta de tecnologia era mais orientada à tecnologia. Suas lideranças eram de tecnologia. A palavra era por tecnologia. O negócio era derivado a partir da tecnologia. E eu já tive o prazer de trabalhar numa empresa orientada ao design. Design driven, onde você via desde declarações da diretoria, que a empresa é uma empresa orientada ao negócio, ao usuário, à construção da proposta de valor, até definições de, olha, vamos abrir mão dessa, desse modelo de receita por conta desse tipo de experiência que a gente está entregando. E, obviamente, as três empresas, que tipos de empresa que a Massai vai trazer aqui para a gente, vão depender do tipo de orientação. Vai ter empresa que é mais orientada a uma coisa, outra que é mais orientada, outra que encontra o quarto tipo, que é o equilíbrio entre as partes, que você consegue entender que é mais orientado realmente à proposta de valor e ao que o usuário quer no fim do dia, sabe? E aí o Roberto, pô, Roberto, mais uma vez, estou devendo aquele café, hein, Roberto? Sabe, o Roberto aqui colocou para a gente que é business driven, dev driven, design driven, sabe? Para a gente, que é a empresa que é o ponto de equilíbrio que eu brinco com a empresa de produto, orientada ao produto. O produto fala mais com a necessidade do usuário, mas também tem que gerar retorno para o negócio, também tem que focar em viabilidade, que é um modelo bem significativo das empresas de tecnologia hoje, propriamente dito, que vem um ponto de equilíbrio entre essas três forças. E o meu papel é exatamente estar no meio desses três pontos, tentando lidar com esses equilíbrios e desequilíbrios. Massai, fez sentido para você antes de você puxar os três tipos de empresa?
Boa! Não, faz total sentido. É, eu acho que também colocaria uma outra, né, na verdade, que é data-driven, né? Que é assim, caiu na boca do povo, eu acho que é assim, todo mundo fala que é data-driven, aí você chega lá e não é. Essa é clássica, gente.
Data-driven é um cobertor curto que as três áreas estão puxando, né?
Exatamente. Mas assim, não é que todo mundo está tentando ser data-driven. Aqui é difícil mesmo, né? Você ter ali, tem que ter muita maturidade realmente de dados, né? Ali uma área dedicada ali para realmente dizer que essa empresa é data-driven de fato. Muitas acabam não sendo mesmo, né? Então... Ai, gente, vocês estão escutando o trem, desculpa.
Não, tá tranquilo. Agora, tem um ponto que você falou que eu acho que é legal, assim, o Data Driven, ela vem cobrindo todas essas três áreas, mas como a gente falou, a área é grande demais para cobrir a empresa inteira. Dados são uma coisa infinita, sabe? Então, assim, e você, de novo, está focado em gerar valor, não em medir só o valor. Então, é um ponto de equilíbrio difícil para burro, sabe? Carioca quase soltou o palavrão agora, sabe? Você já está acostumada, tem que controlar aqui. Mas, assim, é difícil demais, porque, de fato, o que você não mede, né? Famosa engenharia de processos, assim, eu sou um cara que vim de processos, o que você não mede, você não controla, o que você não controla, você não desenvolve e faz crescer, sabe? Então, frases das mais antigas, mas mais válidas até hoje.
E assim, eu acho que as empresas hoje em dia até conseguem, estão, claro que tem uma, às vezes tem um pezinho a mais numa ponta, mas elas têm essas, enfim, tem um certo equilíbrio ali, né, de coexistência dessas, de todas essas frentes. Eu acho que também depende muito do tamanho da organização, né, então se a gente está falando de uma grande corporação ou não, se a gente está falando de uma startup... Ou, enfim, um outro modelo, na verdade, que geralmente aí, por exemplo, a gente fala de design driven, que é de consultoria. Então, quando a gente fala de consultoria, outras empresas procuram, né, consultoria design querendo que seja, né, design driven, né? Então, assim, eu acho que quando o profissional de UX, nesses diversos ambientes, acabam trabalhando de forma bem distinta, né? Então... consultoria, né? Começando pela consultoria. Consultoria, a gente tem processos mais claros, né? E eu venho de consultoria, tá? Então, quando eu comecei minha carreira de UX, eu comecei ali no modelo de consultoria, né? Dando consultoria para outras empresas. Então, eu tinha lá todo um desenho bem bonitinho, né? Step by step, assim, claro que...
Porque a gente vende aquele desenho, né?
Então, assim, óbvio, né? É cíclico e tudo mais, mas é uma coisa um pouco mais organizada. Você vai lá e apresenta para o stakeholder e aí você consegue respeitar um pouco mais o processo de design em si. Agora... Fora do cenário consultoria.
Eu até vou segurar antes no cenário consultoria, porque eu também vim de consultoria. Eu acho que consultoria é uma porta de entrada muito legal para todo mundo. Porque você é exposto a uma variedade de cenários que vai te preparar ou te desafiar de uma maneira que você não imagina. Assim, depois você traz um pouco das suas experiências, mas você acaba passando por energia, varejo, bens de consumo. E aí, quando você vai ver, você fez de tudo um pouco, sabe? Em vários projetos diferentes. TV digital, eu já cheguei a trabalhar com TV digital. Então, olha que loucura. Então, quando... E você vai depender também um pouco da natureza da própria consultoria, qual orientação que ela tem. Se ela é mais de tecnologia, e aí o design vem como forma complementar. Se o design vai drivar todo o resto do projeto que vai ser desenvolvido. Se o design vai ser porta de entrada para, por exemplo, mediações e workshops com o time interno, com o time da empresa, para chegar a processos de conclusão. Então, e eu digo mais até agora, falando um pouco das entrelinhas, falando do que só os bastidores mostram, você vai virar dono de algumas apresentações que não é necessariamente o escopo do seu trabalho, mas a área de design vai conseguir vender melhor o peixe de uma série de projetos. Então, assim, você ganha de presente uma série de apresentações para comprar o cliente, para poder levar e trazer o cliente, tanto apresentações de entrada quanto de encerramento de projeto. Então, assim, se eu puder dar alguma recomendação para alguém que está no início de carreira de UX, cara, vai para a consultoria, sabe? Assim, vai te ajudar a ter uma visão ampla, sua mente vai crescer de uma maneira, vai ser mais intenso, vai ser intenso também, vai ser bem intenso. Eu lembro que você vai conhecer a famosa noite da pizza, que é bastante na consultoria. Você vai virar uma noite ou duas ali num cliente corporativo, dentro do cliente corporativo, resolvendo um problema que só você vai conseguir resolver, mas você vai aprender muito. Você vai querer ir um pouco mais a fundo em consultoria, ou você já quer pular para os outros tipos?
Não, eu queria só comentar também, acho que para quem está começando, consultoria dá ótimos cases, tá? Então, como tem essa questão do processo ser respeitado também, você vai, com certeza, ter ali um case com começo, meio, fim. Você vai conseguir colocar isso no seu portfólio. Me ajudou muito também no começo de carreira, porque tem muito designer que começa aí, enfim, acaba que, sei lá, ficou 2 anos na empresa, mas não conseguiu fechar nenhum case, sabe?
É aquilo, né? Na consultoria você vai ter case enquanto cliente e nas demais empresas você vai ter case enquanto feature.
Exato, exato. Então acaba que quem está começando às vezes até fica um pouco frustrado, né? Tipo, que chegou 2 anos de empresa e não consegue ter nenhum case fechadinho, tá tudo pela metade, né? Tem algumas features, mas aí você não conseguiu concluir nenhum processo, assim, então...
O único portfólio que eu tive na vida nasceu na consultoria.
Só que assim, o ponto negativo da consultoria, inclusive foi isso que me fez sair da consultoria, é que você não vê, né, a continuidade daquele negócio. Você faz uma entrega, beleza, e aí depois você não consegue acompanhar, tá, beleza, fiz uma entrega. Você pode até acompanhar, sei lá, o primeiro mês, como é que rolou e tudo. Depois disso, nunca mais. E aí eu queria realmente trabalhar com essa coisa de melhoria contínua e tudo, e eu não conseguia, né? Então.
Nossa, e você trouxe uma coisa legal que a gente não comentou. Porque quando você está em consultoria, você está orientado a projeto, né? Você tem um projeto de início, meio e fim, você faz a entrega. Então, a sua preocupação é com a entrega, não é necessariamente com a mensuração e medição e ajuste dos impactos posteriores àquilo, a não ser que você esteja uma continuação do projeto para fazer o nurturing, né, o babysitting. Tem hoje alguns projetos que fazem o babysitting ao longo do tempo. Mas eu lembro com uma certa tristeza e alguma saudade que várias vezes filhos muito bonitos que saíam, sabe, dos nossos projetos coletivos, eu não via os próximos passos dele. Você falou muito bem, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe a responsabilidade, né? Que é ser pai de produto, né? Não tem pai de pet? Então, pai de produto. Pai de produto vai ter que ficar pegando, cuidando para o resto da vida. Então, eu acho legal você ter trazido isso, porque, ao mesmo tempo, você se torna pai de vários projetos. Né? E, assim, vários projetos em vários contextos diferentes, assim. E isso é muito legal. O teu mundo dos sonhos é uma consultoria que tem produto interno, porque você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos continuar, Marcelo, porque a gente chegou aqui no meio do caminho, ainda faltam duas, eu sei que a gente vai misturar as coisas ainda. Vai
ver a carreira. É verdade. Aí eu acho que entrando mais em startup, por exemplo, né? Eu acho que isso daí é o que mais se enquadra agora o meu atual momento, tá? Assim, eu trabalho no iFood, iFood já é bem grande, né? Assim.
O meu número de pessoas é diferente do seu número de pessoas. Isso já muda significativamente esse arranjo.
Não, mas deixa eu me explicar, Paulo. Deixa eu me explicar, tá?
Você sabe que a minha equipe de UX consegue dividir um Uber, né? Assim.
Não, pior. Ó, deixa eu explicar. Porque assim, trabalho no iFood, beleza. Mas dentro do iFood, eu tô trabalhando um negócio que a gente chama de jet ski. Não sei se você já ouviu falar, Paulo.
Então, conheço o conceito de transatlântico e jet ski.
Né? É isso aí. Então, assim, só explicando para quem não conhece. O iFood tem esse conceito de que... Enfim, o iFood, né, como um todo, é um transatlântico. E aí ele solta ali alguns jet skis que são as novas apostas da empresa, tá? Então, como que se estrutura? Basicamente, assim, um time independente, tá? Então, assim, como se fosse uma startup mesmo. Então, assim, a gente não tem que... As burocracias que a gente teria ali dentro do transatlântico, a gente não tem. A gente quebra um pouco essas barreiras, tem muito mais autonomia ali para desempenhar e para, enfim, conseguir provar valor, uma proposta de valor de alguma nova aposta, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, assim, tem uma estrutura muito similar ao de uma startup. Eu acho que foi onde talvez eu me encaixei melhor, assim, né, até o momento na minha carreira. E aqui, gente, é uma loucura, né? Startup, né? O Paulo, né, também deve compartilhar.
Ai, assim. É o que eu falo para todo mundo. Não confie 100% em tudo que você lê no jornal. Não, porque, assim, é um nome já diz tudo, né? É um processo momento de início, de aceleração, de maturação. Então, é um caos em busca de crescimento e organização. A gente tem que se mover rápido, a gente tem que quebrar coisas, a gente tem que escalar. E empresas que mantêm o espírito de startup, e isso, a música mantém o espírito de startup, a gente faz isso constantemente. Então, é uma coisa que você... Eu fiz esse ai, 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 mas é muito, muito mais falando sobre a mistura de lados que a gente tem, a liberdade que a gente tem de se movimentar, de os escopos não estarem fechados, ao mesmo tempo a responsabilidade de entregar resultado, de fazer aquilo levantar, de quebrar algumas paredes, de forçar algumas paredes, não, isso aqui é o limite, e não tem ninguém fazendo aquela... Ninguém, obviamente, tá? Às vezes alguma mão se levanta, uma voz se levanta, uma mão se levanta, mas a gente tem que aceitar que é um modelo de transformação buscando validação, sabe? E isso é incrível, é um processo extremamente dinâmico.
Nossa, isso dinâmico, muito intenso também.
Não, você pode propor tudo, mas ao mesmo tempo, tudo que você propõe consome tempo e está valendo risco e tudo é questionado porque a gente literalmente está botando na mesa aquilo que muda o jogo, sabe?
Então, isso.
É muito legal, ao mesmo tempo, todos aqueles processinhos que você viu na consultoria, eu acho legal que você começou pela consultoria.
Pois é.
Talvez não se encaixaria, sabe? Talvez você vai pegar o processo depois, o 6, meio do 7, e segue para medir rápido, para descobrir se está... tipo, você escuta uma coisa quebrando, aí você pensa... Eu lembro, inclusive, na própria Magazine Luiza, na estante, a gente tinha uma pegada muito de startup, apesar do tempo de empresa e validação. Às vezes a gente falava assim, vai incompleto, vai desse jeito, vai para a gente validar, senão a gente não segura. A própria natureza no time ágil, que eles continuam mantendo, isso faz com que o processo se empurre dessa maneira, sabe? A natureza da demanda de entregas, né? Mas da demanda de projeto de valor. Mas, cara, Tem que ter alma. Tem que ter alma. Quanto mais jovem startup, mais caótico pode ser o cenário.
Com certeza. E a gente aqui está construindo, está levantando do zero, né, as coisas, o produto. Eu não posso falar muito sobre isso, mas é isso. A gente está levantando do zero esse negócio para escalar. Então, está sendo uma experiência bem legal. Para mim, está sendo a primeira vez também. Né, realmente construir alguma coisa assim, tirando do chão mesmo. E, assim, né, queria, falando um pouco mais de trabalho de designer dentro desse, né, desse cenário. Cara, assim, você vai ficar fazendo coisas completamente fora do seu escopo.
Assim, você joga nas ondas, né?
Tá? Então, assim, se você quer emoção, então vai. Você vai aprender de tudo. E isso também vai ser muito rico, tá? Às vezes a gente quer só se desenvolver na área de design em si, mas conhecer as outras áreas também é bastante importante para a sua evolução profissional, né? Então, assim, aqui, além do meu escopo de design, né, eu acabo tendo que, às vezes, colocar um chapéuzinho de CX, chapéuzinho de comercial, gente, chapéuzinho de todo quanto tipo.
Tem todos os tipos de chapéu aqui, acredite. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que você foi muito feliz por começar com consultoria, porque a gente está falando em consultoria muita abrangência de naturezas de negócios muito distintas.
Muito.
Quando a gente fala de startup, a gente começa a trabalhar em profundidade, velocidade, diminuir essa abrangência, né? Mas ainda como a startup pode pivotar, então você tem que ficar olhando nas possibilidades de negócio que tem do lado. Então, você pode pivotar. Um negócio que está no startup, ela pode tendenciar nessa direção. Pode tendenciar nessa. É muito difícil uma startup que nasce com uma ideia original terminar validada com a ideia, mesma ideia original. Sabe? Um cliente encontra uma outra oportunidade, tem outras dores, o mercado aponta numa outra direção. Então, você tem que estar preparado. Não é para mudar a natureza só do seu trabalho, é para você entender que a natureza do seu trabalho mudou. Sabe? Então, eu acho incrível, porque a gente fala muito de startup, né? Mas eu acho que poucas vezes... acho que foi o Ben Horowitz que escreveu o livro The Hard Things About the Hard Things, né? Assim, que é um livro que fala muito sobre a natureza real de startups dentro delas. Então, as coisas difíceis sobre as... Vamos falar das coisas difíceis das coisas difíceis. Porque é um cenário extremamente desafiante. Extremamente desafiante, e eu falei muito de abrangência e profundidade, mas aqui dentro tem um componente de velocidade, só quem está dentro entende. Então, eu apoiava uma série de startups antes, eu vim de empresas de tecnologia, até eu trabalhar numa startup propriamente dita, entender exatamente como é que é viver a velocidade de uma startup. Sabe? E se eu puder dar uma recomendação, seja leve.
E é muito isso aí, né? Essa palavra aí que o Roberto mandou de volatilidade, gente, é isso. Todo sabe, dia mudando o tempo todo.
Se você ficar pesado em tudo, se você levar muito, muito peso, você não vai conseguir trocar das velocidades necessárias e a coisa vai ficar intensa e vai ficar, por vezes, sufocante.
Tem que se adaptar muito rápido, não dá para, enfim, se apaixonar pela solução, tem que ser desapegado completamente, senão não segue.
Fato, a ideia aqui para o UX, tá menos, enquanto no UX está na entrega, né, na entrega muito elaborada, aqui a ideia está na empatia, na validação, sabe? Mas não na empatia de dentro do meu cérebro, na validação dos dados que chegam, muda, sabe? Até encontrar um fit que você vai literalmente voltar ao usuário e falar, não, acho que não tem mais nada para mudar, não, sabe? E aí você começa a ver. A gente já falou disso aqui, né? A questão do problem solution fit, sabe? E depois do product market fit. Então a startup está procurando os dois, sabe? Problema, solução, produto, mercado. Sabe? Mas eu acho que é encantador, eu sou apaixonado, não à toa trabalho até hoje com empresas que ouçam ou mantêm esse espírito, sabe? Se você trabalha numa empresa que é consolidada e tem um time ágil, ela está na busca da construção desse mesmo espírito, sabe? E acho legal demais você tá nesse momento. Eu fico feliz.
Eu acho que é bem diferente, né? Porque eu acho que até quando a gente trabalhava lá no Magalu, que é, né? Já é uma grande empresa, diga-se de passagem.
Dezenas de milhares, né?
Nossa senhora, muito grande. A gente tinha, lógico, né, toda essa mentalidade ágil e tudo mais, Mas eu acho que ficava muito ainda...
Tem processos grandes, esse é o problema, né? Processos.
E também em validar algumas, alguns problemas e soluções menores, sabe? Mas de um escopo menor, enfim, né? Não é para você. Não era, a gente não tinha um grande desafio de vamos construir um produto do zero, assim, sabe? Era.
Assim, no, nosso caso, no nosso caso específico, o produto já estava validado, estava em maturação, então o foco ali era outro, né? O nurturing ali era outro, era desenvolvimento. Mas assim, eu acho a própria empresa tinha outras frentes mais, mais velozes, mais amplas, mas o que eu acho bacana é como, às vezes, e a gente vai chegar nessa conclusão lá no final, já me adiantando, tendo uma mesma empresa, você tem esses três cenários.
Sim.
E você tem arranjos de UX, profissionais diferentes, vivendo arranjos diferentes dentro da mesma empresa. Dentro da mesma empresa. Consegue isso acontecer. Eu falei dos processos. Às vezes, tem um cara que está numa outra área da empresa que consegue ter processos amplos porque está tentando criar um DNA da experiência coletiva daquele negócio.
Principalmente aqueles times mais cross, né? Então, que tem que atender vários outros times, eles conseguem trabalhar mais com esse negócio de processo.
Sim. O time de agilidade em várias empresas passa por isso, né? Tem agilistas que passam por um, dois times. Uns mais dentro do nurturing da empresa, outros mais desenvolvendo novos negócios. E aí, para eles, lembrando que sempre que aqui é um podcast de agilidade, mas a agilidade acaba tendo essa oportunidade de viver três negócios dentro de um, sabe? E vamos falar do terceiro.
Não, eu acho que o terceiro seria mais esse outro contexto mais amplo mesmo, que acho que é bem o que você trouxe, né? Que pode dizer que tem as três numa empresa só, pode ser que não que seja só uma e que seja mais tradicional, né? Assim, inclusive essas que são menos digitais, né? Essas são as mais difíceis, gente, essa aí é tenso. Esse daí você tem que ganhar seu espaço na marra, assim, acho que principalmente ainda, se você ainda não tem um time de design, né? Se você tá, tipo, aquela clássica eu keep.
Fui.
Quem nunca?
Para não ser injusto, tinha uma equipe muito legal, mas a pessoa de produto de UX era eu, então acaba que como é que você vai criar uma área a partir de uma pessoa?
Pois é. Eu acho que quando você está nesse cenário, é um pouco mais complicado se você é muito júnior, né? Eu acho que aí você já tem que ter uma maturidade maior, né? Para conseguir realmente lidar com, enfim, tanto com o cenário quanto com os stakeholders, ganhar seu espaço e aí, a partir daí, construir uma área, um time, etc. Mas quando é você... E eu já vi muito isso, né? Designers que, enfim, estão começando e aí entram numa empresa completamente, assim, tradicional, sem essa cultura, né? Até de inovação, tá? E aí fica só aquela coisa de demanda, e a pessoa não consegue se desenvolver, né? Isso daí...
Cara, isso, de fato, é bem duro mesmo, assim. Depende muito também da empresa, né? Eu já trabalhei em empresas que são orientadas a negócio, orientadas à tecnologia, onde... A experiência do usuário era uma fase complementar. Era uma fase complementar. Então, você poderia ter um especialista para falar do tema. E aí, você sabe o que acontece na prática? Eles contratam uma consultoria. É isso que acontece. Eles acabam gastando todo o dinheiro que eles podiam ter dentro de uma diretoria interna para entender o negócio. Fica na mão de uma consultoria. Então, várias vezes, eu, como consultoria, era contratado para suprir a necessidade de alguém que olhava de uma forma mais ampla, sabe? Então, é engraçado como as coisas se ligam, né? É engraçado como as coisas se ligam. Eu já trabalhei numa empresa que era muito orientado ao negócio e acabava que a gente tinha profissionais de UX de forma esparsa, mas não integradas como uma diretoria ou uma gerência. Então, acabava que você não tinha uma voz unificada dentro do contexto do organograma da empresa, né? Então... você tinha pontos de movimento, mas você não tinha um movimento coletivo. E era muito fácil você desincronizar essas frentes. Então, uma proposta de solução aqui, outra proposta de solução aqui, outra proposta de solução aqui. Isso acontece quando você contrata consultoria também, tá? Se são, ainda mais se você contratou três consultorias diferentes, que provavelmente vai acontecer, porque são três diretorias diferentes. Então vai ter uma proposta de solução aqui, outra aqui, aí vai vir uma quarta para unificar tudo. Eu já vi isso acontecer. Não me pergunte a empresa, visite meu LinkedIn, você vai ter uma chance de entender. Sabe? Então, isso acontece, porque a empresa está orientada ao negócio, à tecnologia, só que o custo da experiência, ela é a primeira camada de interação com o teu cliente. Se você projeta ela errada, não vai ter segunda interação. Você não vai chegar até o negócio.
E tem outro negócio, né? Aí eu acho que eu vou sair um pouquinho, mas eu lembrei de um case que eu acho que seria... Assim, eu não vou falar o nome, não.
Não. Olha, o que eu posso dizer é que todo mundo já passou por isso, todo mundo já fez, todo mundo está em processo de mudanças.
Perfeito, perfeita colocação, Paulo. Não, mas, assim, talvez saindo um pouco, mas eu acho que vale comentar, né, sobre essa questão de, enfim, né, da experiência do usuário. Assim, é importante todo mundo, eu acho que já concorda com isso, né, que isso daí é um fator-chave, né? O Nubank não virou Nubank à toa, né? Eles focaram realmente ali na experiência do usuário.
Nubank é design driven.
Né? Então,
Nubank é design driven.
É, não, com certeza.
Inclusive, contratou os melhores designers que eu conhecia e eu falei assim, cara, já entendi qual é da empresa pelas pessoas que eles chamaram.
É, eles viraram o jogo, assim, com a experiência, né? E aí, por outro lado, né, a gente tem algumas, enfim, outras empresas que tentam também ir por esse caminho, né? E acabam confundindo um pouco as coisas. Por quê? De operadora de celular. Não vou falar qual. Não vou falar qual.
Lembra que eu falei de passar no meu LinkedIn? Não passa, não. Eu falei para passar no meu LinkedIn? Não passa, não. Melhor ficar aqui. Ficar aqui. Tem quatro chances para testar.
Não, porque fizeram todo um rebrand. Não bem um rebrand, mas um design system, sei lá o quê. Se refizeram, refatoraram o app, né? Ficou legal, parecia que ficou legal, né? Visualmente falando. Aí chega lá, você vai usar o serviço. E aí eles utilizam ali algumas artimanhas de design que, enfim, talvez, né, para frustrar, com o intuito talvez de frustrar menos, mas na verdade, assim, ele só está querendo mascarar um serviço ruim.
É o famoso upsell. Você está tentando vender por limitação, né?
É, só que aí, assim, não adianta nada você resolver o visual, né, tá, trazer, não só o visual, mas também questão de acessibilidade, ok, mas o serviço em si, ele não ir junto, sabe?
Cara, super
não evoluir junto, não adianta.
E esse é o problema do que a gente tá falando, tá, que assim... Intencional ou não, se você não tiver um cuidado em mensurar, em mudar essa experiência, em testar constantemente, você vai falhar, porque é da natureza do próprio design entender que a primeira entrega é um campo de estudos para uma entrega melhor, a posterior, né? Então, eu lembro muito que a gente conversava isso, nossa, que era como é que a gente vai trabalhar para entender que a gente sabe que vai ter falhas aqui, para a gente melhorar na próxima versão e garantir que vai ter uma próxima versão, né? Senão, vira o síndrome do eterno MVP, isso vale para qualquer uma das empresas que a gente citou aqui. Você lança um MVP, você não mede e você segue com o MVP para o resto da vida. E eu acho que, assim, eu estava pensando aqui enquanto você falava, eu acho que quanto mais você não organiza sua área de UX, maior o preço que você pode vir a pagar ao longo do preço, tanto por experiências díspares que não conversam, quanto por experiências incompletas que você pode estar entregando. E aí, porque se você não organizar como uma área, ela não vai ter voz, não vai se posicionar em termos de, olha, não dá para a gente dar esse próximo passo se a gente não fizer isso. Sabe? E aí a gente acaba sendo orientado a uma entrega que, no final das contas, não entrega.
É isso. Porque é importante a gente entender isso. O X, né, a experiência do usuário, ele não para ali só na parte digital. Não. Não é ali. A experiência é o todo, né? Então, até, né, quando a gente fala de varejo, que a gente trabalhou lá no Magalu. Tá, beleza, a gente tem ali a experiência que a gente desenha ali, né, de interface, tá, as comunicações, ok, legal. Aí o tempo de entrega. Isso também faz parte da experiência, sabe?
E como você comunica o tempo de entrega? Porque vai ter 3, 4 dias no meio disso. Como é que você fala nesses dias para acalmar a pessoa, para dizer que está tudo bem, que está vindo?
Exato. Então, eu acho que muitas vezes a gente acaba pecando um pouco nisso, achando que é só essa parte da interface, né? Porque muita gente só associa isso, né? UX e UI, tá bom. Então, é isso. Sendo que não, UX deveria estar em todas as áreas, né? Essa que é a verdade.
E eu acho que é legal que você trouxe essa separação entre essas duas grandes áreas, né? Da área de experiência do usuário, até para trazer um pouquinho... contexto para o nosso público. Eu vou conversar com você um pouco da história de como o X se desenrolou fora e dentro dessas empresas. Mas antes de falar isso, agradecer as interações do Roberto aqui, e ler rapidamente. Ó, acho incrível como esses novos modelos patrocinam simultaneamente desenvolvimento, aprendizagem e aprimoramento entre produtos, processos e pessoas. Total. É feito também com a lógica de você se tornar uma estrutura adaptável e rápida para se adaptar ao mercado, né? Porque senão você vira uma coisa muito grande com difícil mobilidade, uma coisa muito pequena que pode quebrar com qualquer movimento. Coisas promovendo a melhoria das pessoas, pessoas promovendo a melhoria das coisas, tudo pela melhoria das relações entre coisas e sujeitos. Eu acho perfeito o que você trouxe aqui. Pessoas são a chave, né, Paulo? Sempre são a chave. Assim. No final das contas, eu estava lendo um documento sobre liderança e aí estavam falando sobre o CEO da Azul na fundação. E aí ele falou, cara, mas não vende aviação, como é que eu vou trabalhar com aviação? Ele falou, cara, você é uma das pessoas que eu conheço que melhor lida com pessoas. A natureza do negócio não importa. Eu te ensino a natureza do negócio. Mas você sabe resolver onde está a maioria dos problemas que a gente vai encarar. Então, eu acho que resolve bem aqui. Me foge agora. E se tudo é human to human, então tudo há UX. Exatamente. A gente acho que uma outra boa definição de UX é a mediação através de interfaces, sabe? Experiências. Porque a gente chama interfaces que geram experiências. Essa mediação, várias vezes, ela pode ser fruto das melhores e das piores coisas que podem vir a acontecer. E a gente tem que ter muito cuidado. Falou que eu tenho... eu não vou ler essa, vou pedir aí para não botar, que vão me zoar depois. Não, em relação à aviação, então, comandante Coimbra, comandante Capobianco, vê se pode, vai ficar ótimo. Botar o capzinho aqui, ó. Só porque eu falei, tá bom, pode botar. A Helena vai botar aqui na tela. Mas uma coisa que eu queria dizer antes da gente continuar é o seguinte: a organização de UX ao longo do tempo mudou muito, e os papéis mudaram muito. Então, em algum momento, eu nasci designer, era uma função, designer, a coisa mais externa. Depois, lá antigamente tinha web designer, depois ele se especializou em design de interação, aí foi um pouco mais da web, virou design de interação. Aí esse carinha quebrou em duas partes, a gente passou a ter o UX designer que pensava os fluxos, os protótipos e como funcionava, e o UI designer que mergulhava e materializava isso nas melhores interfaces, estruturas de design system. Depois, a gente trouxe o web writer para virar, sabe, UI writer e todas as funções de writing. Depois quebrou em arquitetura da informação. Depois reunificou tudo isso no product designer e está quebrando tudo de novo em outro que é especializado. Dependendo da natureza da organização e tamanho dos departamentos de design. E aí, eu acho que é legal trazer um pouco isso, porque as pessoas saem dos cursos e acham que vão encontrar departamentos inteiros. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Assim, eu brinco que toda vez que eu mudei de posição de produto, eu comecei minha carreira de novo. Foi a mesma coisa com você, Massa? Me conta.
Nossa, pior que para mim, eu acho que não teve tanta... Mas que também, sabe, eu acho que eu sou meio... Eu sou meio intrometida, vamos dizer assim. Porque no final do dia, eu acho que eu sempre acabo me metendo nas coisas. E, assim, muito perfil de product designer, sabe? De ponta a ponta, tô lá. Tô lá. Então, acho que eu não tive tanta alteração, assim, né? Claro, né? Eu acho que um escopo maior, menor, isso sim, mas acho que nada muito gritante de diferença. Mas PM, PO, gente, daí é uma confusão total.
É o que eu vou falar, assim, se você está preocupado com o nome do cargo,
não se preocupe.
Talvez você esteja preocupado da forma equivocada. Você tem que estar preocupado com o escopo que você faz. Sabe, qual é a amplitude. E quando a Masai comenta, ah, não, é meio intrometida, não, eu acho que ela tinha muito claro qual era o escopo de trabalho dela e qual era a posição que ela precisava exercer para entregar a melhor proposta de valor. Sabe, então, que eu acho que é uma posição tanto em produto quanto em UX, que você não pode ficar quieto esperando que alguém defina o que você faz. Você tem que definir os limites do que você faz e até onde você tem que ir em prol da proposta de valor que você vai entregar. Porque no fim do dia você vai ser cobrado por essa proposta de valor, tá? Fica dito. Então é melhor que você saiba disso. Porque no final das contas, a qualidade da interface ou as relações que ela materializa estão incorporadas na área de UX, na área de produto, sabe? Então, você vai ter que brigar por isso, sabe? Então, eu acho que é legal. Mas vai ter organizações das mais distintas. Vai ter área que vai ser uma gerência, vai ter área que você vai estar dentro do time. Por exemplo, em UX consultorias, você provavelmente vai ter uma gerência de UX. Dependendo do tamanho da consultoria, você vai ter uma diretoria de UX. Entendeu? Então, você vai ter uma diretoria que você pode se apoiar, que vai estar visível, colada. Eu, na minha, a gente tinha, nas que eu trabalhei, eu tinha uma gerência de UX. Gerente. Tá? Então, não estava próximo à diretoria. Estava próximo, mas não era parte da diretoria. Mas eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, acho que a Accenture tem diretoria de UX, se eu não me engano. Se eu estiver errado, o pessoal me corrija.
Acho que tem, sim.
Em startups, é muito natural que você seja o herói. Um membro, sabe? Pensa num grupo de jogo, eu vou pegar um exemplo bem nerd, você é o mago, ponto. Você é responsável por fazer aquilo acontecer e vocês estão indo em direção àquela aventura. Não tem uma diretoria, você tem um time. Você tem a frente, um ou às vezes dois times, você tem a liderança da startup e você está tentando validar, você está cruzando em direção ao desconhecido, sabe? E você vai ter que lidar, geralmente, com a liderança do seu time, a liderança da sua startup. É outro universo, é autogestor, mas é autogestor para tudo, desde o que você acha que o UX tem que fazer até vale alimentação. Então, curso, eu quero fazer um curso. Você não tem um gestor de UX, você vai ter que vender esse curso, sabe? Então, você vai ter que conversar. Em termos de grandes corporações, aí a coisa muda muito. Eu acho que toda empresa que cresce, né, Masai, ela muda muito o tempo todo. Escalas de 10, né? 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas.
Demais.
E aí vai desde da gerência até a diretoria, até múltiplas diretorias em múltiplas frentes. Isso acontece também. Sabe? E aí você tem uma diretoria que é cross, que tem que olhar para todas aquelas. Então, e os arranjos são os mais possíveis. É possível a gente determinar que, olha, você vai encontrar isso nessa empresa tal, Massa? Você acha que é possível?
Não dá, né? Não dá. E depende muito, de novo, né? Que nem iFood tem muito designer, tá bom? Assim, não dá para conhecer todos os designers. Tenho certeza que cada designer tem um cenário diferente.
Agora, tem uma coisa que não está listada aqui que a gente não mencionou.
O quê?
Eu e você já fizemos parte. As guildas, ou coisas do gênero.
Guildas. Nossa, nem me fale isso daí, parece tão distante. Mas as guildas são bem importantes, inclusive, né? Assim, aqui na iFood também, obviamente, a gente tem, né? Tem o chapter também, né? Design, na verdade, a gente chama de chapter, que é... enfim, todo, e aí tem a vertical de B2B, B2C, enfim. Só que, de novo, é muita gente.
É quando você descobre quantos de alguma coisa tem na sua empresa que estão espalhados. Assim, você abre um capítulo, abre uma guilda, e de repente, quando você vai ver, tem uma sala com 50 designers que você nunca viu na vida.
Claro que tem aquelas pessoas que mais destacam, e aí você acaba conhecendo e tudo. Mas em empresas como a Apple é bastante difícil assim, você conseguir ter uma... Aí a gente acaba fazendo alguns fóruns menores, né? Às vezes pela similaridade, pela proximidade, né? Às vezes dos temas, a gente junta ali uma mini guildinha de designs, daí também acontece, e é bastante importante, né? Para as trocas, principalmente se tem lá, né, um outro colega que tem um produto que vai, né, se relacionar com o seu... Enfim, bastante importante isso.
Não, e aquilo, né? Entre as organizações oficiais e não oficiais, é assim que a gente vai criando as relações, né? Então, por exemplo, eu já vi muita coisa legal a partir de uma guilda, de um capítulo, sabe? E subir e gerar transformações na empresa. Mas é um momento que você tem para recontextualizar os diversos trabalhos de design, né? E aí você vê unificar processos, desunificar processos. Em certas empresas que eu trabalhei, quando você ia pegar trabalho de dois PMs, de dois designers diferentes, em dois ambientes diferentes, totalmente distintos, não tinham nada a ver um lé com cré. E aí você começa a ter o trabalho desses capítulos de tentar unificar, de chegar num patamar, de a gente conseguir avaliar. Quando você tem a sorte de ter uma diretoria, isso é feito de forma oficial. Quando você tem uma guilda, isso é feito de forma oficiosa. Sabe? Você senta, vê o que é de melhor. E é bacana, né? Que a gente falou de muita organização que não vem necessariamente top-down, mas emerge da necessidade, né?
Mas essa realidade das guildas, eu acho que é mais para média grande mesmo. Não é tudo, beleza. Mas, na prática, no dia a dia, é como se eu realmente estivesse numa startup, assim. Sim. Um modelo jet ski, tá eu e mais uma designer. Acabou! Tá só nós ali, entendeu?
E assim, eu já ouvi discursos exatamente falando sobre a importância disso. Para você ter a sensação de, poxa, ok, a gente tem a total independência, a gente não precisa se prender a um processo, eu tenho total liberdade, porque senão acaba, você pega os vícios de uma organização para com outra, né? Então eu brinco que até hoje, a gente já teve essa conversa, eu tenho muito vício de consultoria, meu material tem cara de consultoria, sabe? Eu tento mudar isso de vez em quando, mas tem cara de consultoria. Você vê a minha documentação, ela tem cara de consultoria, porque é minha escola, entendeu? Uhum. E aí você vê umas outras pessoas...
Que... É ruim.
Mas tem cara, só parte. Por exemplo, a minha tolerância a grandes organizações é relativamente alta, porque eu já passei por elas e entendo. E aí você tem que aprender a operar por outros canais. E eu acho que o recado que a gente deixa para os profissionais de UX é... Entenda as regras do jogo, seja o jogo UX, seja o jogo organização que você está, e combine elas, eu acho. Você tem que aprender a combinar para tirar o melhor dos dois. Porque tem casos claros, né? Fala, desculpa.
É um equilíbrio, né? Porque assim, não é porque você está num contexto startup, time mais enxuto... Pessoalmente, eu gosto dos seus arquivos. Eu acho você bem organizado. E falta às vezes, tá? Eu acho que, na verdade, sim, quando a gente fala, né, por exemplo, PMs, eu acho que PMs têm que ser organizados. Eu acho que tem que saber documentar as coisas certinho, assim. E aí, enfim, né, a gente vê que... às vezes isso falta mesmo, sabe? No profissional de PM que tá... Tudo bem, num contexto mais, né, acelerado, mas acaba pecando nisso e isso vira um problema lá na frente. E, assim, nessas apresentações de consultoria que você fala, cara, meu, você olha, você consegue entender, né, o que está acontecendo, ajuda bastante. Então, assim, não é
você
porque...
Você ia ficar feliz, eu tenho que te mostrar meu home page atual, você ia ficar feliz.
Opa!
Com o home pagezinho aí que é... Agora, pergunta se ele está no Word. Não, é obviamente que ele está na apresentação. Obviamente. Porque eu já apresento seis frentes, escolho e segue a vida. Olha, a gente já vai encaminhar para o nosso encerramento. Vou fazer as últimas leituras, vou te agradecer e passar para você dar as últimas palavras. Mas acho que foi um tema feliz demais, partiu totalmente de você. E aí, sabe quando você olha a coisa e fala assim, nossa, tem caldo aqui, tem coisa muito grande. Eu acho que isso vale também para os produteiros, assim, tipo, a coisa, obviamente que eu considero todo mundo de UX produteiros, mas a coisa muda de figura em cada local. Ah, Vou até pegar o Roberto. Paulo Massai, muito agradecido por esse papo diferenciado, tão agregador de hoje. Que maravilha, que tesão essa prosa das boas. Parabéns, gratidão, prosperidade a vocês. Ótimo começar o dia assim, com tanta inspiração e bom humor. Pô, muito obrigado, Roberto, está sempre com a gente. Obrigado pela tua presença. Aproveitar também para falar aqui rapidamente. Ah, o Roberto falou uma coisa. Fiz a primeira faculdade de web design no Brasil quando chegou para aqui. Sei como é, Roberto. Não vou entrar em detalhes, não. Sei como é. A Sandra também falou, olha, fundamental ter em mente que o UX não é um processo isolado. Deve ser integrado com outras áreas, com desenvolvimento de marketing, atendimento ao cliente, etc. É importante que o design esteja alinhado com a estratégia da empresa, com as expectativas dos clientes, a fim de criar uma experiência completa e satisfatória para todos os usuários. Cara, perfeito, não teria como definir melhor. E o que eu digo, o quanto mais você... O custo de não integrar o UX na sua experiência organizacional como um todo, você vai pagar. Ou agora, mais cedo, de forma mais barata e organizada, ou mais tarde, mais caro, de maneira não identificável. Eu posso te garantir. Então, você escolhe como organização, onde você quer pagar essa conta, sabe? Porque a conta chega, sabe? E a gente vê muito líder perdendo a liderança porque o mercado se torna competitivo, sabe? A Marcia citou tão bem o Nubank, eu acho que não tem mais o que falar aqui. Então, é isso, Marcia, suas últimas palavras aí. Últimas palavras, que horrível essas palavras de encerramento. Nossa! Essas últimas palavras? Que isso, cara? Terça-feira pela manhã, sabe? Não, pô, vou já adiantar que eu tenho muito carinho pelo tempo que a gente trabalhou junto, assim, saudade das nossas trocas. Você sabe que se precisar, é só me chamar. Tem não só um PM aqui, mas um grande amigo, e obrigado pela tua participação.
Com certeza. Não, eu que agradeço, Paulo, o pessoal que está assistindo. Para mim foi uma honra participar, né, desse podcast. Muito, muito obrigada pelo convite. Super legal conversar aqui com vocês. E acho que é isso. Qualquer coisa também, podem me chamar pelo LinkedIn, a gente conversa, né, faz mais uma resenha aí, tá? Fiquem bom à vontade para me adicionar também, beleza?
Não pede não, que eu tô com dois temas engatilhados aqui, hein? Não pede? Tô te avisando. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Massai, mais uma vez, muito obrigado. Tem aqui o link do LinkedIn da Massai, a grande profissional de UX, assim, a pessoa super aberta e ampla. No que precisarem, é só falar com ela. De dicas em UX até xícara de açúcar, eu acho que ela vai ser generosa com todos. Meu, muito obrigado. Então, só tenho para dizer hoje, vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona o nosso Beetlejuice aqui de encerramento. Terçou. Geralmente demora um tempo. Pra...